Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 28 de agosto. Hoje aqui em Washington, lá fora, 24 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Dezenas de milhares de pessoas afetadas por catastróficas cheias no estado americano do Texas. No Quênia, o Tribunal Supremo houve argumentos da oposição para se impugnar as eleições deste mês. À nossa frente, uma hora e meia de programação e eleições continuam em foco. Unita MPLA em troca de palavras, temos a reportagem. A Casa CE diz que vai impugnar os resultados e acusa a CNE de ser instrumento do MPLA.
Em muitos setores, os nossos resultados não coincidem com os resultados da palhaçada que a CNE fez. Porque é uma palhaçada, aquilo não cumpriu com a lei, violou a lei, é uma palhaçada.
Em Cabinda, contudo, há acordo e nós vamos falar sobre isso. O futuro da FNLA vai ser também alvo de reportagem e vamos ter uma análise vinda do exterior sobre as eleições.
Não há realmente muitas alternativas para a oposição, já que, felizmente, todos os partidos da oposição afastam a possibilidade de uma resistência pela força.
Continue connosco para ouvir estas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais.
Cerca de 30 mil pessoas do Texas vão precisar de abrigo devido à destruição causada pela passagem da tempestade de Harvey, disse hoje o diretor da Agência Federal de Gestão de Emergências norte-americana, FEMA. A tempestade já provocou 6 mortes, das quais 5 em Houston. As autoridades da cidade indicaram que 2 mil pessoas foram resgatadas e 185 continuam à espera de resposta por se encontrarem em locais de difícil acesso.
11 pessoas morreram hoje num atentado com um carro armadilhado reivindicado pelo grupo islâmico no mercado da capital do Iraque. A explosão do veículo aconteceu nas proximidades do mercado de Jamila, no distrito xiita de Sadr City, no leste de Bagdad, e fez 11 mortos e 26 feridos, indicou um oficial da polícia.
O Tribunal Supremo do Quênia ordenou hoje à Comissão Eleitoral para permitir que a oposição tenha acesso aos seus servidores de computadores e dispositivos eletrónicos utilizados na contagem de votos. A ordem responde ao pedido da oposição que contesta os resultados da votação presidencial no dia 8 de agosto, em que Uhuru Kenyatta ganhou com a margem de 1,4 milhões de votos.
O governo italiano foi acusado de pagar a grupos de milícias líbias ligadas a grupos de traficantes para deixarem de transportar pessoas para a Europa. A acusação, que coincide com uma descida de 86% no número de pedidos de asilo de pessoas que chegaram à Itália este mês, ocorre numa altura em que dirigentes europeus e africanos se encontram em Paris para debater a forma como conter a onda de imigrantes para a Europa. A chanceler alemã Angela Merkel disse hoje que a guarda costeira da Líbia deve ser apoiada nos seus esforços para conter o fluxo de imigrantes com destino à Europa, mas avisou que as violações de direitos não serão toleradas.
As relações entre a Rússia e os Estados Unidos estão a entrar num buraco sem fim e ambas as partes devem estar conscientes disso, declarou hoje a porta-voz do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Sajarova, que anunciou que a Rússia irá anunciar em breve a sua posição em relação às sanções aprovadas pelos Estados Unidos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, negou ontem a validade dos resultados provisórios ditados pela Comissão Nacional Eleitoral. Isto enquanto o MPLA acusou a oposição de se antecipar para criar clima de instabilidade no país. Camalata Numa, general da UNITA, vai mais longe e disse à Voz da América que a CNE deixou de ser um interlocutor válido para a situação pós-eleitoral. Por seu lado, o membro do Comitê Central do MPLA, Bento Cangama, acalmou os angolanos, apelou aos supostos perdedores a se prepararem melhor para as próximas eleições. Coco Mukuta.
O general e dirigente da UNITA, Bílio Camalata Numa.
E a partir mesmo de nós estamos aqui numa situação de estarmos constantemente a apelar para que as pessoas mantenham serenidade, para que as pessoas mantenham serenidade. Agora, do outro lado, o próprio MPLA, o que é que vai querer? Vai querer encontrar, porque neste preciso momento a CNE desqualificou-se, deixou de ser um interlocutor válido. Porque se fosse um interlocutor válido, teria optado exatamente em seguir tudo aquilo que está plasmado na lei. Mas a CNE optou por outro caminho, que é o caminho que temos vivido nas eleições anteriores. Então, deixando de ser interlocutor válido, num ambiente de crise profunda, de resultados eleitorais, eu só vejo uma solução. O MPLA transformar-se num interlocutor válido, sério, e no MPLA existirem entidades sérias que consigam abrir-se para a oposição, a UNITA e outros, e conversarem para encontrarmos aqui uma saída. Porque também não há aqui ninguém que quer poder pelo poder, pela força ou coisa parecida, não. Nós queremos que haja estabilidade. Mas queremos também que exista uma solução justa em relação àquilo que o soberano ditou no processo do dia 23 de agosto.
Neste ponto, Camalata Numa apela aos partidos da oposição a se unirem para reclamarem por justiça eleitoral.
Não, o único que pode utilizar aqui forças pretorianas é só o regime. O regime que tem a polícia, o regime que tem as forças armadas, o regime que tem a segurança, o regime que tem tudo. O povo, as forças da oposição, portanto os partidos políticos, a UNITA e a CADACE, a única força que tem é o povo e a lei. É a única coisa que tem. E já estão a fazer muito esforço, e sente-se. Todos nós estamos a fazer esse esforço para que o povo não venha à rua ainda. O povo não faça movimentos que desestabilizem isso. Do outro lado, que o regime seja adulto, porque o nosso país já está em crise e não precisa entrar para uma crise descontrolada.
Por seu lado, o também general e membro do Comitê Central do MPLA, Bento dos Santos Cangamba, é de opinião que os partidos da oposição devem se preparar melhor para os próximos pleitos eleitorais.
Acho que a UNITA tem tempo para daqui a 5 anos, 10 anos, termos uma UNITA que toda a gente até pode votar sem dificuldade. Agora, é claro que o povo quer mudança, como vocês viram. A mudança é o quê? É aquilo que o povo fez. Votou para o MPLA ganhar, mas tirou alguns deputados no MPLA para que o MPLA amanhã seja responsável no seu conduto todo. É um aviso, é um cartão amarelo que o povo dá.
A CNE cancelou o lançamento de resultados provisórios e procede agora à contagem dos resultados nas comissões eleitorais provinciais. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
O segundo maior partido da oposição, a Casa CE, por outro lado, acusou a Comissão Nacional Eleitoral de violar 5 artigos da Lei Orgânica das Eleições. André Mendes de Carvalho Miau, o vice-presidente da Casa CE, diz que, devido a isso, o seu partido vai tomar medidas.
Intentar uma ação contra a CNE junto das instâncias judiciais sobre o modo como esse processo provisório foi conduzido. Até aqui houve muita confusão, muita atrapalhada, foi uma verdadeira atrapalhada. Pisotearam a lei da maneira mais berrante.
O processo judicial vai contra a CNE, mas Miau alerta que
quem de facto manobra e orienta tudo isto é o MPLA. O MPLA é o grande responsável por essas maquinações que acontecem em termos dessas violações. restrições da lei e da Constituição. E, em segundo lugar, aos próprios órgãos que deviam ter postura como instituições do Estado que são, deveriam saber qual é o seu lugar, qual é o seu papel.
O documento fala igualmente da postura de alguns observadores eleitorais que se precipitaram em avaliar o processo. Alguns destes observadores só não viram o que não queriam ver.
Por exemplo, alguém tem dúvida que a TPA e a Rádio Nacional são órgãos de comunicação sociais públicos parciais? Alguém tem dúvida que quando passavam os tempos de antena, por exemplo, televisão, 5 minutos, depois acabavam por ficar com o MPLA 45 uma hora passando as imagens de um só partido? Ninguém tem dúvida. Quando o candidato João Lourenço ia à província e se decretava a tolerância do ponto, eles não viam isso? Quando o candidato João Lourenço se deslocava pelo país e comprava votos do eleitorado, fazendo ofertas de máquinas de cozer, fogões, esses observadores não viam isso? Os factos estão aí, só não vê quem não quer.
Quanto aos resultados da contagem paralela, Miau diz ser prematuro divulgar, mas...
Em muitos setores, os nossos resultados não coincidem com os resultados da palhaçada que a CNE fez. Porque é uma palhaçada, aquilo não cumpriu com a lei, violou a lei, é uma palhaçada. Ninguém sabe onde é que os resultados vieram. Os próprios comissários eleitorais são membros da Comissão Nacional Eleitoral. São parte, não sabiam de onde é que os resultados saíram. Foi uma palhaçada, uma brincadeira de mau gosto.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Esta disputa entre a oposição e a Comissão Nacional Eleitoral alastra-se, claro está, a outras partes do país. No Kwanza Sul, a UNITA diz que a Comissão Eleitoral Local está a usar dados referentes a 2012 e que a UNITA e a Casa estão a fazer um escrutínio paralelo que, segundo diz, são mais reais. O Fernando Caetano falou com o secretário provincial da UNITA, Armando Caquepa, a quem perguntou se aceitava os resultados.
Não são verdadeiros, são falsos. São dados que vieram do gabinete lá de Sua Excelência, do tal chamado Ordem Superior. E esses dados o povo angolano não aceitar. Até eles não foram inteligentes. Eles buscaram mesmo os dados de 2012. Nem apagaram até a data de 2012. Começaram a ler os mesmos dados. E os angolanos, como estão muito atentos, descobriram logo na primeira curva. Agora estão entre a parede e a espada. Vão recuar como? Vão avançar como? Não tem como. A única coisa que terão que fazer é ceder o poder ao povo. É ceder aquilo que o povo escolheu, e o povo escolheu a UNITA.
É, então, nesse caso concreto, o que é que a UNITA defende?
Nesse momento, a UNITA defende é a legalidade, o cumprimento da lei, simplesmente. A UNITA defende mesmo a lei.
Sim, a UNITA Sim. defende que sejam reconfirmados os dados e vamos fazer a comparação. Os dados que caíram na CNE, na CP e na CNE, e os dados que a UNITA tem, as atas vão falar mais alto. Só são as atas que vão falar mais alto. É semelhante com as que os delegados deles já receberam.
Era o secretário provincial da UNITA no Kwanza Sul, Armando Caquepa. Ele estava a falar com o Fernando Caetano, o presidente da Comissão Provincial Eleitoral do Kwanza Sul. Moraes António disse, entretanto, que está tudo a decorrer de acordo com a lei.
Se há votos reclamados na Assembleia de Voto, se há votos que a própria Assembleia de Voto, ou seja, a mesa de voto, disse que esses votos são nulos. Agora queremos ter a certeza se os votos nulos são nulos mesmo, ou se os votos reclamados são procedentes, as reclamações são procedentes ou não. O resultado depois vai terminar então com a convocação de todo o plenário e também com a presença dos mandatários, dos candidatos, que é para irmos para o centro de escrutínio para procedermos aquilo que todo mundo está à espera.
Era, portanto, o secretário provincial eleitoral, presidente da Comissão Provincial Eleitoral do Kwanza Sul, Moraes António, ele estava a falar com o Fernando Caetano. Mas nem em todo o país há desacordos. Em Cabinda, os resultados aí foram aceitos por todos. Os dois partidos da oposição conseguiram muito mais votos que o MPLA, que, contudo, foi o partido mais votado. O José Manuel explica.
A Comissão Provincial Eleitoral terminou, nos termos da lei, o escrutínio das altas sínteses das mesas das assembleias de voto e os resultados apurados dão uma pequena vitória ao MPLA com 61.593 eleitores, que, não obstante, conferem uma pequena margem para a eleição de apenas 2 deputados para o círculo eleitoral da província de Cabinda. A Casa CE foi a grande surpresa nas eleições em Cabinda, ao conseguir eleger 2 deputados dos 44.963 votos obtidos, contra 1 deputado para a UNITA, que, apesar de ter exibido nessas eleições 2 grandes figuras de sociedade civil, nomeadamente o padre Raul Tati e o advogado Félix Sumbo, não foi para além dos 43.424 eleitores. O apuramento dos resultados provincial foi feito na presença dos mandatários de todos os partidos concorrentes às eleições gerais. Durante a sessão, foi apreciado todo o processo de votação, análise e confrontação dos dados divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral em Luanda e o apuramento dos resultados a partir das atas das mesas das assembleias de voto. Os resultados publicados foram aceitos pelos partidos concorrentes, como nos diz o secretário provincial da UNITA, Estevão Neto Pedro.
De facto, hoje ficamos satisfeitos e, desde já, eu felicito todos os meus colegas da oposição. Portanto, o exercício foi bem feito e, de facto, cumpriram com a lei.
Para a Casa CE, os resultados satisfazem as dúvidas sobre a lisura e a transparência do processo eleitoral na província de Cabinda.
Um exercício democrático, porque num Estado democrático de direito é preciso que as coisas sejam transparentes, porque nós fomos exigindo para que pudéssemos cumprir esses passos que não se cumpriu ontem, já cumprimos, e para nós consideramos um exercício democrático que nós acabamos de cumprir.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. De eleição para eleição, a FENELA, um dos partidos históricos de Angola, tem vindo a perder lugares. Isto refletindo, talvez, as graves divisões que têm abalado o partido e o seu apelo entre o eleitorado. Pois com os resultados das eleições da semana passada, a mostrarem-se desastrosos para a FNLA, crescem agora os pedidos para a admissão do seu líder. O João Marcos tem a reportagem.
Quando estão escrutinados mais de 7 milhões de votos, a FNLA, diz a Comissão Nacional Eleitoral, bastante contestada pela oposição, conta com uma porcentagem de 0,91, cifra que garante um lugar na Assembleia Nacional. A Alberto Mavinga, que também já foi delegado na província de Benguela, acredita numa FNLA unificada, diferente daquela que chegou às eleições de 23 de agosto. Os últimos 15 anos deixaram marcas que explicam a insatisfação de um histórico com mais de 40 anos de casa.
A direção não é unipessoal, é egocentrismo. E então isso prejudicou muito o partido. Ele já praticamente é presidente desde 1999 e encontrou 5 deputados. Depois fomos para 3 deputados, depois fomos para 2, agora temos 1. É como que é de ficar satisfeito.
A estratégia para a mudança, há muito delineada, refere que será cumprida uma decisão tomada pelo Tribunal Constitucional.
Em 99 fomos enganados, o irmão Lucas Mbonda, pronto, levou-nos para onde nos levou. Mas nós não vamos aceitar mais isso. Uma vez que ela, a direção dela é reconhecida no Tribunal Constitucional, vamos levar essa direção até o fim, depois vamos renovar tudo.
E como assistem a tudo isto os homens da ala de Angola Cabango, detentora de algum património? Domingos Faz Tudo, representante em Benguela, tem a solução para o futuro, afastado que está o espectro de extinção do partido.
Quem está em causa é o Lucas Mbonda. Lucas Mbonda é uma pessoa, passa. A FNLA é uma instituição de milhões de angolanos. Ele não tem que temer nada, ele diz que tem popularidade, então que se apresenta a esse congresso. E o presidente que for eleito, então será o presidente de todos, até pode ser o próprio Lucas Mbonda.
Apesar das várias tentativas, a Voz da América não conseguiu obter a versão de Lucas Mbonda. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir a partir de Washington. Ao microfone João Santa Rita, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Vamos continuar a falar das eleições de Angola nesta primeira meia hora. Na segunda meia hora, já atenção para reportagens de Moçambique. Por momento, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655, e estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos estão no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Estão também no Facebook, VOA Português. E nós queremos que os ouvintes nos mandem vídeos ou fotos das eleições e mais do local onde vivem. Podem fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
As eleições em Angola continuam a suscitar reações e análises dentro e fora do país. Enquanto a oposição recusa aceitar os resultados provisórios e o MPLA garante ser o vencedor, a nível internacional apenas Portugal felicitou até agora o partido no poder. A União Europeia pediu que o processo termine com total transparência. Para alguns analistas, há muito por explicar e desconhece como vai terminar este processo Álvaro Lugero de Andrade.
O professor de Direito da Universidade da África do Sul e profundo conhecedor de Angola, André Thomas Hausen, é de opinião que o processo começou de forma deficiente, quando o governo angolano recusou a presença de observadores internacionais e o apoio ao processo eleitoral da SADEC.
Angola deve estar um bocado arrepiada de que recusou observadores internacionais e assistência até do nível do SADEC para acompanhar e assistir a dar a esta ato eleitoral uma boa integridade, um selo de qualidade. Abriu um bocado as portas à crítica, que agora está a levantar um bocado por todos os lados, inclusive por parte de membros integrados na Comissão Nacional das Eleições.
Cinco dias depois das eleições e com a CNE a suspender por agora a publicação dos resultados provisórios totais, enquanto analisa as atas das províncias, questiona-se até que ponto este processo coloca em causa a imagem externa de Angola. O investigador angolano Eugênio Costa Almeida, do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, considera que a imagem externa vai depender do posicionamento da oposição.
Se a oposição tiver fica pé que não aceita os resultados, a imagem de Angola na comunidade internacional não será a mais ideal. E a própria União Europeia já começou a questionar. E veremos como é que os Estados Unidos também se apresentarão no próprio sistema.
Frente à negação dos resultados provisórios, o professor Thomas Hausen diz restarem poucas alternativas à oposição, que reitera não pretender enveredar-se por nenhum tipo de ação mais corpulenta.
Não há realmente muitas alternativas para a oposição, já que, felizmente, todos os partidos da oposição afastam a possibilidade de uma resistência pela força. Mas claro que a oposição, que também tem voz na Assembleia, não vai assim tão facilmente passar para a ordem do dia e engolir aquilo que eles consideram um resultado manipulado.
O investigador Eugênio Costa Almeida destaca o facto de o candidato do MPLA, João Lourenço, não ter declarado vitória, o que contrasta com a prática das democracias e o próprio posicionamento da Comissão Nacional de Eleições.
O que pressupõe que os valores que a Comissão Nacional de Eleições apresenta não são assim tão credíveis, senão eu já teria manifestado essa alegria.
Eram os professores André Thomas Hausen e Eugênio Costa Almeida no análise à situação atual em Angola.
Sabais no Desportivo, vamos começar em Portugal, onde a notícia da jornada foi o empate do campeão Benfica frente ao Rio Ave por um golo. O treinador do Rio Ave é Miguel Cardoso, que fez notar que apesar da sua equipa ter tido maior controle de bola, isso não significa nada se não se meter a batata na capoeira.
A posse de bola só por si não garante ou não me faz decidir que, ou ajuizar ou pensar que deveria ter ganho o jogo por esse facto. Não, absolutamente o resultado é o que é e aquilo que é nós gerimos e, portanto, é mais um ponto numa caminhada longa que terá naturalmente ciclos melhores e piores.
Era Miguel Cardoso, o treinador do Rio Ave. O treinador do Benfica é Rui Vitória. Não ficou nada satisfeito quando lhe perguntaram se tinha sido surpreendido pelo Rio Ave.
Deixemos dessa coisa do surpreendido, mas o que é que isto tem de... O que é que surpreendido? A vida das equipas é isto. Não é... Houve uma equipa do outro lado, foi uma equipa que se debateu muito bem, que teve mérito naquilo que fez. O que é que tem esta história do surpreendido, menos surpreendido? Não fui surpreendido por aquilo que o Rio Ave acabou por fazer. Não fiquei surpreendido, porque do outro lado também teve uma equipa que se bateu bem na primeira parte.
Surpreendido ou não surpreendido, eis a questão. Com este empate, Benfica está em terceiro lugar com 10 pontos, os mesmos que o Rio Ave, menos 2 que o Porto e o Sporting. Sporting bateu o Estoril em casa por 2-1 e no jogo da jornada o Porto foi a Braga ganhar por 1-0. O treinador do Porto é Sérgio Conceição, que também não ficou muito satisfeito quando lhe perguntaram se o jogo com o Braga tinha sido o teste mais difícil até agora da sua equipa.
Esse teste foi criado pela imprensa. Obviamente que eu entendo que o Braga é teoricamente mais difícil do que os três adversários que tivemos anteriormente, mas penso que na pré-época também jogámos com algumas equipas, primeiramente com o campeão do México, que não é fácil, ou seja, mas pronto, vocês acharam que este era um teste, eu disse na divisão do jogo, para nós os testes são feitos diariamente, porque há grande exigência naquilo que é o nosso trabalho, mas obviamente que compreendo a sua pergunta, no sentido de que é muito difícil jogar aqui em Braga.
Era Sérgio Conceição do Porto. O vídeo-árbitro VAR esteve em ação nesta jornada do Campeonato Português e no jogo Sporting Estoril teve um impacto forte porque anulou um golo ao Estoril. Uma anulação certa. Mas qual a opinião sobre o vídeo-árbitro? Continua a dividir todos através do mundo do futebol. Ouçamos primeiro Pedro Emanuel, treinador do Estoril.
VAR, o vídeo-árbitro, traz-nos um pouco este tipo de sentimentos, festejos e depois, entretanto, temos que os anular. Se calhar vai dar alguns problemas cardíacos.
Era Pedro Emanuel, treinador do Estoril. E o que é que pensa Jorge Jesus? JJ?
Dizem que o vídeo-árbitro tira emoção. Eu acho que ele dá emoção. Portanto, ele dá emoção, não tira emoção.
E de Portugal vamos para a Espanha, onde a Real Madrid sem Ronaldo, sem Sérgio Ramos, com problemas. Mas Asensio é a grande revelação. Outro golaço, um dos dois que marcou ontem no empate em casa frente ao Valência. Barcelona ganhou ao Alavés por 2-0, dois golos de Lionel Messi, que ultrapassou o recorde de 350 golos em La Liga. Voz da América, chamamos já a atenção para a nossa segunda página de hoje. Vamos falar de um ataque a uma esquadra da polícia em Nampula, vamos explicar o que se passou e também a razão. E vamos também falar de uma troca de presos entre o Malawi e Moçambique e de uma missão da NASA que está em São Tomé. Isso na segunda página, continuo com a Voz da América. Até ao início da segunda página, vamos ficar com a música de Beto de Almeida, Balumuca.
Se está o veículo. Oh, cambia-me.
Senhores e senhoras, Beto Almeida na casa, com DJ Baby Max. Convidamos também Luís Marques e Azevedo na área.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 28 de agosto de 2017. São 13:30 aqui em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e em Cabo Verde são 4:30 da tarde. Ao microfone, Amancio Miguel. Os principais títulos nesta segunda parte da emissão vespertina: cerca de 30 mil pessoas do Texas vão precisar de abrigo devido à destruição causada pela passagem da tempestade Harvey, disse hoje o diretor da Agência Federal de Gestão de Emergência aqui dos Estados Unidos. 11 pessoas perderam a vida hoje num atentado com um carro armadilhado, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico no mercado da capital do Iraque, Bagdad. Transmitimos esta emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode seguir a nossa emissão e também a nossa informação na internet através do endereço www.voaportugues.com. Estamos disponíveis também com informação e emissão de rádio no Facebook, Twitter e Instagram, e o nosso contacto é através do voaportugues.com. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número de telefone é o +1 908-652-4584. Esta emissão tem na produção Mariano Bartolomeu. São 13:52, ou melhor, 32 minutos aqui em Washington. Um bocadinho atrasado, João, mas vamos às notícias.
Vamos. Cerca de 30 mil pessoas do Texas vão precisar de abrigo devido à destruição causada pela passagem da tempestade Harvey, disse hoje o diretor da Agência Federal de Gestão de Emergências norte-americana, FEMA. O furacão de categoria 4, numa escala máxima de 5, que se transformou em tempestade tropical, já provocou 6 mortes, das quais 5 na cidade de Houston, a quarta maior cidade americana. As autoridades da cidade indicaram que 2 mil pessoas foram resgatadas, 185 continuam à espera de resposta por se encontrarem em local de difícil acesso. Depois de ter declarado o estado de emergência no Texas, o presidente Donald Trump acaba de fazer o mesmo em relação à Louisiana.
11 pessoas morreram hoje num atentado num carro armadilhado reivindicado pelo grupo Estado Islâmico no mercado da capital do Iraque, Bagdad. A explosão do veículo aconteceu nas proximidades do mercado de Jamila, no distrito xiita de Sadr City, no leste de Bagdad, e fez 11 mortos e 26 feridos, indicou uma fonte da polícia. Fontes médicas confirmaram um balanço, indicando que entre as vítimas há membros de serviços de segurança. O ataque ocorreu perto da zona de um dos maiores centros comerciais de Bagdad e já foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.
O Tribunal Supremo do Quênia ordenou hoje à Comissão Eleitoral para permitir que a oposição tenha acesso aos seus servidores de computadores e dispositivos eletrónicos utilizados na contagem de votos. A ordem responde ao pedido da oposição, que contesta os resultados da votação presidencial deste mês. Na contagem oficial, o Uhuru Kenyatta ganhou as eleições de 8 de agosto por uma margem de 1 milhão e 400 mil votos. Uma contagem paralela, feita por monitores independentes, chegou ao mesmo resultado. Na contestação dos resultados, a oposição, liderada por Raila Odinga, teve confrontações com as autoridades, tendo sido mortas pelo menos 28 pessoas de disparos da polícia.
As relações entre a Rússia e os Estados Unidos estão a entrar num buraco sem fim e ambas as partes devem estar conscientes disso, declarou nesta segunda-feira o porta-voz do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova. É preciso fazer que prevaleça o sentido comum, porque temos que entender que entramos em um buraco sem saída, disse Zakharova ao canal de televisão DOSD. Quanto à resposta às sanções aprovadas recentemente pelo Congresso dos Estados Unidos, Zakharova revelou que haverá uma posição da Rússia, mas que ela está a ser avaliada e que não pode indicar nenhuma data.
O governo italiano foi acusado de pagar a grupos de milícias líbias ligadas a grupos de traficantes para deixarem de transportar pessoas para a Europa. A acusação coincide com uma descida de 86% no número de pedidos de asilo que chegaram à Itália este mês. Ocorre na altura em que dirigentes europeus e africanos se encontram em Paris para debater a forma como conter a onda de imigrantes para a Europa. A chanceler alemã Angela Merkel disse hoje que a guarda costeira da Líbia deve ser apoiada nos seus esforços para conter o fluxo de imigrantes com destino à Europa, mas avisou que violações de direitos não serão toleradas. Na véspera da mini-cimeira, que vai juntar a Alemanha, Itália, Espanha e três países africanos, o Tchad, Nigéria e Líbia, Angela Merkel reconheceu que a guarda costeira líbia deve receber o equipamento necessário para fazer o trabalho de patrulha da costa.
Nos próximos 25 minutos estaremos em Moçambique para falar do ataque a uma esquadra da polícia em Nampula e também falaremos da troca de prisioneiros entre Moçambique e o Malawi e uma visita de uma equipa da NASA a São Tomé para investigação e também teremos uma abordagem sobre a economia de Angola, Angola que acaba de realizar as suas eleições, as primeiras em cerca de 40 anos. Seis indivíduos conhecidos com vestes árabes atacaram na madrugada de domingo o comando distrital da polícia em Mogovelas, na província nortenha de Nampula, e balearam mortalmente um agente e feriram com gravidade outro que se encontra a receber cuidados no Hospital Central de Nampula. De Nampula, de onde nos fala concretamente Adina Soalehe.
Os indivíduos dirigiram-se ao comando a uma hora da madrugada, a fim de, segundo informações, apresentar uma queixa de roubo que se diziam vítimas, mas quando chegaram ao local, puxaram das armas escondidas nas roupas e balearam dos agentes em serviço. O porta-voz da polícia, Zacarias Nakuti, disse que os agentes em Mogovola reagiram e houve troca de tiros, tendo sido detido apenas um dos suspeitos. Nakuti acredita que a intenção dos atacantes era de roubar as armas e munições da polícia para eventualmente realizar atos criminosos.
Acreditamos nós que estes indivíduos aproximaram-se do comando distrital com intenções de retirarem algumas armas, mas fato não foi possível devido à intervenção dos polícias que se encontravam no comando distrital. No momento que os indivíduos efetuaram, portanto, o disparo, acabaram atingindo um dos nossos colegas mortalmente e outro contraiu ferimentos, está neste momento a receber tratamento no Hospital Central, e do comando distrital não conseguiram retirar nenhum material bélico.
Nakuti garantiu que a polícia reforçou o seu efetivo no local e o distrito já voltou à tranquilidade. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Os prisioneiros moçambicanos do Malawi poderão cumprir as penas no seu país. Os do Malawi, detidos em Moçambique, igualmente. O acordo foi assinado em Songo, na província de Tete. Ramos Miguel.
Moçambique e o Malawi assinaram um acordo sobre a troca de prisioneiros que pode traduzir o desanuviamento da tensão que tem caracterizado as relações entre os dois países vizinhos. Vários incidentes têm afetado o relacionamento entre os dois países, entre os quais a recente condenação à pena de morte, depois convertida em prisão perpétua, de 6 moçambicanos, bem como de 12 a 18 anos de cadeia, a 36 madeireiros, também moçambicanos, acusados de cortarem madeira sem autorização no Malawi. Alguns destes reclusos pediram para cumprir as suas penas de Moçambique, mas foi-lhes recusado por falta de acordo nesse sentido. O diretor-geral do Serviço Nacional Penitenciário Moçambicano, Eduardo Moçanhani, disse que este acordo dá uma oportunidade aos condenados nos dois países.
Por podem requerer o cumprimento da pena em Moçambique. O mesmo também acontece com os malauianos querendo poder requerer e cumprir as penas nos países. Naturalmente que há requisitos que têm que ser observados. Requisitos quer por parte dos Estados-membros signatários destes acordos. O primeiro requisito é de que só podem ser transferidos aquelas pessoas que tenham sido condenadas por prática de tipo legais de crimes em que a moldura penal não seja diferente dos dois países.
Neste momento existem 74 moçambicanos detidos no Malawi, 65 dos quais já condenados e 9 aguardando julgamento. De igual modo, 58 malawianos encontram-se detidos em Moçambique, 33 dos quais já foram condenados. Entretanto, Moçanhana explicou que se o tipo legal do crime praticado corresponder à pena de prisão perpétua, Moçambique não pode aceitar a troca.
Mesmo também se corresponder à pena de morte nesse país, nós não podemos transferir. E o outro requisito é de que a pessoa não pode voltar a ser julgada pelo mesmo crime que tenha sido condenado no país.
Por seu turno, o comissário de serviço prisional de Malawi disse que o acordo compreende várias áreas de cooperação, incluindo, para além da troca de prisioneiros, a reabilitação e posterior reintegração social dos criminosos.
This memorandum of understanding contains a number of areas of cooperation.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E nós transmitimos esta emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Uma equipa da Agência Espacial Norte-Americana, que é a NASA, está em São Tomé e Príncipe a estudar o impacto da fumaça no clima da região do Atlântico. Oscar Medeiros conta-nos o que se pretende com este estudo.
O estudo em causa pretende determinar o impacto da fumaça resultante das queimadas que ocorrem na África Central, no clima do Atlântico, onde geralmente se concentra essa fumaça. O objetivo é melhorar os produtos de satélite que dão informação sobre o clima.
Nós conseguimos compreender melhor qual que é o padrão tanto da composição química das partículas de fumaça, quanto da distribuição de tamanho das gotas, qual é o perfil das nuvens que existem aqui nessa região do Atlântico, tanto com a presença de nuvens quanto em céu limpo. Uma vez que você conhece esse padrão, você consegue melhorar os produtos de satélite. Produtos de satélite esses que são os mesmos que os meteorologistas aqui em São Tomé e Príncipe, assim como em qualquer lugar do mundo, usam para fazer a sua previsão de tempo e clima.
Carla Longo, cientista da NASA, Agência Espacial Norte-Americana, diz que São Tomé e Príncipe é um ponto estratégico para a realização deste estudo.
Primeiro porque a fumaça que ela sai da África, ela sai da África passando exatamente nessa região aqui. Então, a partir do momento que nós decolamos de São Tomé, nós imediatamente já estamos fazendo medidas muito úteis, né? Então, não há nenhuma perda de informação. E é uma região que tem um padrão de nuvens muito interessante, porque ela sempre, quase durante o ano inteiro, você tem um deco, uma camada de nuvens com a fumaça por cima, que é o que a gente tem maior interesse em estudar.
Os cientistas da NASA constataram que o nível de poluição causada pela fumaça é muito elevado na região do Atlântico.
Queimadas também ocorrem, principalmente na região da Amazônia, na região do Cerrado, ali, que é o equivalente à savana africana. Então, você acaba tendo um nível de poluição na região do Atlântico bastante alto, porque essa fumaça sai dos dois continentes e se misturam.
Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Jovens guinenses debatem o seu futuro. O presidente das associações juvenis diz, por exemplo, que a juventude tem um futuro adiado naquele país que vive mergulhado numa crise política. Na cidade de Bissau está o Lassana Kassama.
Na opinião da presidente do Conselho Nacional da Juventude, Aissa Tufor Jaló, não se pode desassociar os problemas dos jovens guinenses à realidade sociopolítica e económica do país.
Como o país está, então é essa juventude que nós podemos ter. Nós não podemos ter uma juventude que o Estado não considera como uma prioridade das prioridades. Então, como o país está, então assim é que a juventude guinense está.
Perante esta situação, Amadou Tidiane Saidi, da rede das associações juvenis, neste momento reunida em Cabo Leste do país, concluiu que a juventude guinense não está ainda preparada para assumir o presente e o futuro da Guiné-Bissau.
A nossa camada está adocicada. Há muito trabalho para fazer, porque o próprio aparelho político não facilitou. Desde a saída da luta da libertação nacional, a Guiné-Bissau foi um estado de sobressaltos, um estado de golpes, um estado até nas nossas organizações, até nos nossos grupos, até nas nossas equipas, há sempre essa situação de sobressaltos. O jovem, para ser sincero e honesto, há de fazer tanto trabalho para poder administrar o país, tendo o espírito de andar e tendo o espírito de amor e trabalho para o desenvolvimento regionalizado.
Muitas vozes criticam, entretanto, que os jovens guineenses são usados apenas para as conquistas de votos eleitorais e depois descartados. Um facto reconhecido pela Presidente do Conselho Nacional da Juventude Guineense, Aissa Tuforme Jaló, sugerindo, contudo, que esta tendência apenas pode ser alterada pela positiva mediante ações concretas de sensibilização e formação dos jovens.
Sim, eu acho que, infelizmente, é isso que acontece. É por isso que nós aproveitamos esses espaços para chamar a atenção, chamar a responsabilidade da juventude, porque se vê-se que nas campanhas eleitorais os partidos políticos utilizam a juventude para campanhas eleitorais, para mobilização em todos os cantos do país. Mas eu acho que é importante, sim, nós mobilizarmos, mostrar aos jovens que é possível juntos mudar o país. Mas isso é possível só com consciencialização e só com reflexão na camada juvenil, independentemente do corpo partidário ou nível social que o jovem está inserido.
Enquanto isso frontal na sua abordagem, o presidente da rede das associações juvenis não teve rodeios em afirmar que a juventude guineense tem um futuro adiado.
A juventude guineense tem um futuro adiado. Um futuro adiado porque a média, a idade para uma pessoa jovem, segundo a capa africana da juventude, é de 35 anos de idade. Então torna-se difícil ou muito raro encontrar um jovem com 35 anos de idade organizado, um jovem com uma família, um jovem com uma esperança.
Desafios à juventude no presente e no futuro é reflexão na capital guineense e no interior do país. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Os angolanos acabam de eleger um novo presidente em cerca de 40 anos e esperam que tenha uma solução para reduzir as diferenças entre os ricos e os pobres no país, que apesar de ser o segundo maior produtor de petróleo em África, há muitos na extrema pobreza e o desemprego é elevado. Nos seus 38 anos no poder, o presidente cessante, Eduardo dos Santos, foi acusado de usar os recursos do país para o benefício próprio e da sua família. Neste momento, o país tem uma inflação muito alta e a taxa de desemprego está em 26%. O presidente eleito, João Lourenço, promete uma economia menos dependente das receitas do petróleo. Entre tantas promessas, Lourenço também quer acabar com a corrupção, o que muitos, como o deputado Manuel Fernandes da Casa CE, olha com ceticismo.
O país empobreceu, mas esse empobrecimento, também vale aqui dizer, não decorre apenas do choque externo, do preço do barril do petróleo, mas também como resultado da má governação, ou seja, uma governação que esteve mais voltada para si, para os seus bolsos e para as suas famílias, do que propriamente para resolver os problemas fundamentais dos cidadãos, das pessoas.
O jornalista e defensor de direitos humanos Rafael Marques também questiona as promessas do presidente eleito, tendo em conta que José Eduardo Santos continuará a controlar grande parte da riqueza do país.
The question is, how is he going to run the country?
Entrevistado em Luanda por Anita Paul, da Voz da América na África Austral, Marques disse que o que está em causa é como é que João Lourenço irá estar à frente de um país sem dinheiro, uma vez que muitos dos que estavam no governo e vivem como José Eduardo dos Santos continuam a controlar os recursos do país e não irão transferi-los. São 13 horas e 47 minutos aqui em Washington. O furacão Harvey tem provocado enormes inundações na área de Houston, no estado do Texas, e áreas da Louisiana, onde residem milhões de americanos. O governador daquele estado, Greg Abbott, elogiou a resposta do governo federal, enquanto a Casa Branca indicava que o presidente Donald Trump pode deslocar-se a Houston amanhã, terça-feira, para presenciar as operações de salvamento. Paulo Oliveira.
As operações de salvamento intensificaram-se durante o dia de domingo nas áreas da costa do Texas, que foram assoladas por inundações de dimensões catastróficas. O nível da água ascendeu em alguns locais a mais de um metro acima das estradas. Um residente da área, Cameron Collins, afirmou ao Serviço Latino-Americano da Voz da América que atravessou o que classificou de um rio de água para tentar obter alguns alimentos.
My car got flooded, and the apartment down there getting flooded right now.
O meu carro foi inundado e o meu apartamento está a ser alagado. Os responsáveis pela previsão do tempo consideram ser esta a pior inundação que já se registrou no Texas. Uma mulher morreu em Houston no sábado quando tentava atravessar de carro as ruas inundadas. As autoridades tinham alertado para evitarem as estradas, muitas totalmente inundadas, e subir ao telhado das casas para escapar às chuvadas repentinas, que fazem a água subir a velocidades que podem chegar quase aos 13 cm por hora. Ricardo Martínez foi apanhado numa autoestrada pela tempestade, acentuou o alerta.
Recomendo
a todos que fiquem em casa com a família, pois é a única maneira de se protegerem da água. Helicópteros, barcos e viaturas adequadas para inundações têm sido utilizados para evacuar pessoas das áreas inundadas de Houston. As pessoas evacuadas são levadas para abrigos nas zonas altas da cidade. O governador do Texas, Greg Abbott, assegurou que todos os que foram afetados seriam ajudados.
A nossa prioridade é proteger a vida humana. E, do lado do Texas,
a nossa prioridade é a proteção da vida humana. Estamos a cooperar com as autoridades locais no sentido de protegermos as populações. O presidente da Câmara de Houston, Sylvester Turner, referiu que a tempestade constitui um teste para a comunidade e manifestou confiança que a cidade saberá corresponder à ocasião.
If we remain calm, and if everybody does his or her part, we will get through this.
Se permanecermos calmos, todos contribuirmos, iremos ultrapassar a situação com o mínimo de perdas de vida e a cidade voltará a ser o que era. Mas para tal, todos devem contribuir. O presidente Trump elogiou a resposta do Estado e do Governo Federal à tragédia. Tendo escrito num tweet, os especialistas classificam o Harvey como sendo uma inundação de dimensões raramente vistas. Trump acrescentou que a sua visita só será realizada se estiver seguro que não irá perturbar as iniciativas de salvamento.
O Tribunal Constitucional de Guatemala ordenou ao governo que não execute o pedido do presidente da República, Jim Morales, de expulsar o chefe da Comissão Anticorrupção das Nações Unidas, Ivan Velásquez, que está a investigar supostos pagamentos ilícitos da campanha do chefe de Estado e do seu partido, a Frente Nacional de Convergência. Os Estados Unidos e o secretário-geral reagiram negativamente à decisão do presidente da Guatemala, Álvaro Lugero Andrade.
Num vídeo publicado online no domingo, Jim Morales revelou que o responsável da Comissão das Nações Unidas contra a Corrupção seria expulso do país.
É nosso dever não permitir pressões ilegítimas.
É nosso dever parar as pressões ilegais e inconstitucionais, como as feitas pelo comissário Velásquez no órgão legislativo. Reitero que o comissário Velásquez ultrapassou as suas funções porque interferiu diretamente nos assuntos internos que são exclusivamente do Estado da Guatemala. Ele fez isso através do Congresso da República, afirmou o presidente guatemalteco. O chefe de Estado anunciou na altura que demitiu também o ministro das Relações Exteriores, Carlos Raúl Morales, por não ter expulso o investigador das Nações Unidas. Na sexta-feira, Ivan Velásquez indicou que a comissão que preside estava a trabalhar em conjunto com funcionários do governo guatemalteco e que tudo apontava no sentido de o presidente Jim Morales ter violado normas de financiamento da sua campanha antes da eleição em 2015.
Devido a que em sua qualidade de secretário pudo haver recebido contribuições em forma anônima.
Na qualidade de secretário do seu partido político, posição que ocupava antes de se tornar presidente, poderá ter recebido contribuições anónimas que não foram registadas de modo a permitir ao Supremo Tribunal Eleitoral controlar os fundos públicos e privados do financiamento de organizações políticas e campanhas eleitorais, explicou o comissário das Nações Unidas. Com vista a continuar a investigação, Ivan Velásquez pretendia retirar ao Presidente da República a sua imunidade. Entretanto, a decisão do Tribunal Constitucional de bloquear a medida do Presidente da República coloca Jim Morales numa situação delicada. Ou tende a recuar, ou decide enfrentar o Poder Judicial. Aqui em Washington, a porta-voz do Departamento do Estado americano, Heather Nauert, disse que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a decisão do presidente da Guatemala. Por sua vez, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, segundo o seu porta-voz, ficou chocado ao saber que Jimmy Morales declarou Ivan Velásquez persona non grata.
Era o Álvaro Lugero Andrade falando deste caso de corrupção na Guatemala. O Tribunal Supremo do Quênia ordenou hoje a Comissão Eleitoral para permitir que a oposição tenha acesso aos seus servidores de computadores e outros dispositivos eletrónicos usados na contagem de votos.
Esta ordem responde ao pedido da oposição que contesta os resultados da votação presidencial deste mês. Na contagem oficial, Uhuru Kenyatta ganhou as eleições de 8 de agosto por uma margem de 1,4 milhões de votos. Uma contagem paralela feita por monitores independentes chegou ao mesmo resultado. Na contestação de resultados, a oposição liderada por Raila Odinga teve confrontações com as autoridades, tendo sido mortas pelo menos 28 pessoas de disparos da polícia. No último fim de semana, houve muito desporto. João Santarita.
Na página desportiva, vamos hoje falar de futebol europeu. Vamos começar em Portugal, onde a notícia da jornada foi o empate do campeão Benfica frente ao Rio Ave por um golo. O treinador do Rio Ave é Miguel Cardoso, que fez notar que apesar da sua equipa ter tido maior controle de bola, isso não significa nada se não se meter a batata na capoeira.
A posse de bola só por si não garante ou não me faz decidir que, ou ajuizar ou pensar que deveria ter ganho o jogo por esse facto. Não, absolutamente o resultado é o que é. E aquilo que é, nós gerimos e, portanto, é mais um ponto numa caminhada longa que terá naturalmente ciclos melhores e piores.
Era Miguel Cardoso, o treinador do Rio Ave. O treinador do Benfica é Rui Vitória. Não ficou nada satisfeito quando lhe perguntaram se tinha sido surpreendido pelo Rio Ave.
Pá, deixamos dessa coisa do surpreendido, mas o que é que isto tem de... O que é que surpreendido? A vida das equipas é isto, não é? Houve uma equipa do outro lado, foi uma equipa que se debateu muito bem, que teve mérito naquilo que fez. O que é que tem esta história do surpreendido, menos surpreendido? Não fui surpreendido por aquilo que o Rio Ave acabou por fazer. Não fiquei surpreendido porque do outro lado também teve uma equipa que se bateu bem na primeira parte.
Surpreendido ou não surpreendido, eis a questão. Com este empate, Benfica está em terceiro lugar com 10 pontos, os mesmos que o Rio Ave, menos 2 que o Porto e o Sporting. Sporting bateu o Estoril em casa por 2-1 e no jogo da jornada o Porto foi a Braga ganhar por 1-0. O treinador do Porto é Sérgio Conceição, que também não ficou muito satisfeito quando lhe perguntaram se o jogo com o Braga tinha sido o teste mais difícil até agora da sua equipa.
Esse teste foi criado pela imprensa. Obviamente que eu entendo que o Braga é teoricamente mais difícil do que os três adversários que tivemos anteriormente, mas penso que na pré-época também jogámos com algumas equipas, nomeadamente com o campeão do México, não é fácil, ou seja, mas pronto, vocês acharam que este era um teste, eu disse na divisão do jogo, para nós os testes são feitos diariamente, porque há grande exigência naquilo que é o nosso trabalho, mas obviamente que compreendo a sua pergunta, no sentido de que é muito difícil jogar aqui em Braga.
Era Sérgio Conceição do Porto. O vídeo-árbitro VAR esteve em ação nesta jornada do Campeonato Português e no jogo Sporting-Estoril teve um impacto forte porque anulou um golo ao Estoril. Uma anulação certa. Mas qual a opinião sobre o vídeo-árbitro? Continua a dividir todos através do mundo do futebol. Ouçamos primeiro Pedro Emanuel, treinador do Estoril.
VAR, o vídeo-árbitro, traz-nos um pouco este tipo de sentimentos, festejos e depois, entretanto, temos que os anular. Se calhar vai dar alguns problemas cardíacos.
Era Pedro Emanuel, treinador do Estoril. E o que é que pensa Jorge Jesus? JJ?
Dizem que o vídeo-árbitro tira emoção. Eu achei que ele dá emoção. Portanto, ele dá emoção, não tira emoção.
E de Portugal vamos para a Espanha, onde a Real Madrid sem Ronaldo, sem Sérgio Ramos, com problemas. Mas Asensio é a grande revelação. Outro golaço, um dos dois que marcou ontem no empate em casa frente ao Valência. Barcelona ganhou o Alavés por 2-0, dois golos de Lionel Messi, que ultrapassou o recorde de 350 golos em La Liga. Em Inglaterra, ao fim de 3 jornadas, Manchester United está isolado no topo, 9 pontos. Seguem-se 4 equipas com 7 pontos, entre elas o Liverpool, que deu cabazada ao Arsenal, 4-0. O atual campeão, Chelsea, bateu o Everton por 2-0, está a 3 pontos do líder. Na Alemanha, o campeão Bayern de Munique bateu o Werder Bremen 2-0, está no topo com o Borussia Dortmund, Hamburgo e Hannover. Em Itália, o campeão Juventus ganhou, bateu o Genoa 4-2, muitos golos. E ao fim de 2 jornadas, Juventus está no topo, na companhia do Napoli, Milão, Inter e Sampdoria, mas isto, claro está, vai mudar.
Era o João Santa Rita e a sua página desportiva. As relações entre a Rússia e os Estados Unidos estão a entrar num buraco sem fim e ambas as partes devem estar conscientes disso, declarou nesta segunda-feira a porta-voz do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zajarova. É preciso fazer que prevaleça o sentido comum, porque temos que entender que entramos em um buraco sem saída, disse Zajarova ao canal de televisão DOSDE. Quanto à resposta às sanções aprovadas recentemente pelo Congresso dos Estados Unidos, Zajarova revelou que haverá uma posição da Rússia, mas que ela está a ser avaliada e que não pode indicar nenhuma data. Esta é uma das notícias que marcam o dia hoje aqui em Washington. Termina assim também a segunda parte da emissão vespertina, conduzida ao microfone por Amancio Miguel. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte da nossa emissão vespertina de rádio. Uma emissão que está disponível no www.voaportugues.com.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:36 aqui em Washington, lá fora, céu nublado. A temperatura é de 25 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de John Cummings. Temas do dia: no Texas, cerca de 30 mil pessoas vão necessitar de abrigo. 11 pessoas morreram num atentado na cidade de Bagdá. 28 de agosto de 2017, segunda-feira, estaremos com o programa do Arão Dipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O processo eleitoral angolano realizado esta semana voltou a ser marcado com uma percentagem relevante de abstenções, muito embora ainda abaixo dos números das eleições passadas. À semelhança das eleições de 2012, muitos cidadãos não puderam exercer o seu direito de voto por causa do fenómeno das deslocações de eleitores para locais distantes das suas residências, havendo casos de eleitores que foram transferidos para outras províncias do país. A Comissão Nacional Eleitoral foi previamente alertada sobre este fenómeno, mas o esforço realizado nas últimas semanas não foi capaz de resolver o problema, mesmo com o auxílio de brigadas de esclarecimento.
A Comissão Nacional Eleitoral encerrou esta semana a divulgação dos resultados provisórios, sem que as províncias tenham feito o apuramento dos resultados, quer a nível local, quer a nível do Centro Nacional de Escrutínio. Os dados da CNE dão vitória ao MPLA com mais de 60%, seguido pela UNITA com menos metade dos votos e, em terceiro lugar, a coligação Casa CE. As forças políticas concorrentes criaram centros paralelos de contagem, onde os delegados de lista fazem chegar as cópias das atas sínteses. Por isso, ficaram surpreendidas com as projeções da CNE, uma vez que os dados em sua posse revelam o contrário. O mandatário da UNITA, José Pedro Cachiungo, mostra-se surpreendido com os resultados divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral. José Pedro Cachiungo afirmou que o seu partido não vai contestar os resultados, mas vai demonstrar os dados em sua posse.
Eu não sei se a CNE falhou. A CNE não se empenhou. A CNE não teve recursos, se calhar. A CNE não conseguiu, por exemplo, credenciar os nossos delegados de lista. E é tão ridículo isso. Escutem bem o que vos vou dizer. Nós enviamos as nossas listas para a CNE credenciar os nossos delegados de lista. 3 dias antes da eleição, a CNE nos chama para nos dar as credenciais. E quando a UNITA apresentar os resultados, eu vos vou mostrar. Eu estou com quase 1000 credenciais só em Viana. 1000 credenciais em 3 vias originais. Tu, se fosse delegado da UNITA em Viana, terias 3 credenciais em teu nome. 2, 3. Quer dizer, a CNE foi um desastre. Nós precisamos de ajudar a CNE.
Mas falou aqui que os resultados aqui apresentados nada têm a ver com as atas que a UNITA...
Não tem. Primeiro, não tem nada a ver com as atas. Segundo, deviam resultar de um processo transparente que viesse das províncias, com a participação dos comissários da UNITA na província, dos partidos na província, com a participação dos nossos mandatários nas províncias, e aqui em Luanda, eu, Cachiungo, devia ter visto estes resultados a chegarem, né? Num centro qualquer, num fax, num ponto qualquer, não. Nós estamos desde ontem às 19 horas, vamos fazer 24 horas, aqui no Talatona, portas fechadas, e eu até fui tentando, quando ia assim para a direção daquele aparato dos faxes, vinha o guarda atrás dizer que os senhores não podem ter acesso a isso sozinhos, têm que entrar com a CNE. E a CNE estava sempre em plenários, estava sempre... Eu acho, eu digo isso com muita franqueza e muita serenidade, há alguém a mandar na CNE, a CNE não está autónoma. Só que esse alguém está a se acobardar e está a complicar o jogo. A lei manda que os nossos fiscais titulares, significa efetivos, nas assembleias, tenham direito à cópia da ata de mesa, da mesa onde ele fiscalizou. Mas também o nosso delegado de lista, ou fiscal, na mesa 1, tenha direito a uma cópia da síntese da Assembleia. A CNE não credenciou muitos delegados da UNITA. No dia da eleição, na véspera, umas 6-7 horas antes da eleição, ante a nossa insistência, e já com inícios de, diríamos assim, reivindicações locais, os delegados da UNITA não credenciados foram para as sedes da CNE nos municípios a exigir as credenciais, a CNE diz assim, ô partidos políticos, vocês mandem, desde que o delegado esteja credenciado, não importa se é efetivo ou é suplente, cubram as mesas para onde vocês não têm credenciamento. Olha, essa diretiva, que foi aprovada à madrugada, do dia 23, por volta das 2 da manhã, as assembleias estavam a abrir, e os representantes da CNE não tinham recebido a instrução. Então, obstruíram a presença dos nossos membros a fiscalizar as assembleias.
Apesar do resultado desfavorável para o seu partido, José Pedro Cachiungo apela ainda assim à calma e à serenidade dos eleitores, almejando que o apuramento dos votos a partir das províncias venha a inverter o quadro.
Se nós queremos um país sério, as estruturas e as instituições têm que ser sérias. Esta eleição é para mudar. O povo votou bem. E eu vou dizer aqui com muita responsabilidade, não é a CNE que vai contrariar a vontade do povo. Por isso mesmo, calma, muita serenidade. A CNE está a assumir um risco. Nós também, com essa declaração, estamos a assumir um risco.
e a verdade para dirimir este risco são as atas que nós temos e também são as atas que a CNE tem. Porque o resultado final que vai ditar a posição dos partidos na Assembleia não resulta desta projeção que ouvimos aqui. Vai resultar da contagem das mesmas atas que nós temos. E essa contagem vai se fazer nas províncias. E de lá, esse resultado virá para aqui. A moda que os senhores conhecem e que vigorou no passado era que, agora daqui, dessa projeção, a CNE dava uma ordem para as províncias e as províncias assumiriam esses resultados como os definitivos. É pena que aqui em Angola a cidadania cresceu, mas as instituições continuam anãs. Mas como nós queremos um país que progrida, cidadãos angolanos, senhores jornalistas, vamos ajudar a CNE a melhorar.
E nós, o que é que a UNITA vai fazer?
A UNITA vai abrir agora a sua projeção. Os senhores estão convidados. Na altura vamos dizer a hora. E vamos ver como é que a UNITA está organizada. É verificável. E agora, se perguntarmos à senhora da CNE, queremos fazer a viagem ao contrário. Como é que a senhora teve esses resultados? A senhora não vai conseguir se pronunciar. Isso eu vos garanto. Esses resultados apresentados são diferentes dos resultados que nós temos nas atas que temos em nossa posse. Mas como temos tempo para verificar isso, não nos precipitemos. Vamos com calma. Aqui o que vai valer não são os resultados nem as posições dos partidos. É a verdade que o povo pôs nas urnas. E essa verdade está sacramentada pelas atas assinadas por todos os partidos. O credenciamento dos nossos delegados. A CNE, neste particular, agiu contrariamente à lei e, em vez de facilitar o trabalho dos partidos políticos, complicou. Nós, a UNITA, tivemos um bocadinho mais de sorte, porque estávamos melhor organizados. Mas os outros partidos foi um desastre mesmo. Não controlaram as urnas.
O secretário do MPLA para os Assuntos Políticos e Eleitorais felicitou os órgãos de administração eleitoral pela forma como têm conduzido o processo até ao momento. João Martins manifesta alguma estranheza com a forma como algumas forças políticas reagiram aos resultados provisórios.
Naturalmente, o MPLA recebeu com notada naturalidade a primeira divulgação dos resultados provisórios. Como sabem, nós já havíamos feito a divulgação da nossa previsão pelo escrutínio que temos estado a fazer de modo paralelo a partir das atas que obtivemos dos nossos delegados de lista. Mas antes gostaríamos de não só reiterar a parabenização aos órgãos de administração eleitoral pela forma como têm estado a dar corpo ao cumprimento da legislação eleitoral, porque o escrutínio provisório é uma exigência da lei eleitoral e por essa razão ele tem este condão, poder levar a que os partidos possam ter uma percepção do seu desempenho político eleitoral. E foi o que sucedeu. Estranhou-nos haver esse tipo de reação logo na primeira divulgação dos resultados provisórios e estranhou-nos nesta fase, até porque não estranhou, de um modo geral, o comportamento dos atores políticos que, desde 1992, que todos aqueles contendores que têm antevisão da derrota reclamam a divulgação dos dados provisórios. Foi assim em 1992, foi assim em 2008, foi assim em 2012 e agora está a ocorrer em 2017. E é estranho que isso possa ocorrer, porquê? Porque desde 92 que a nossa legislação eleitoral estabelece que o processo de apuramento dos resultados pode ser acompanhado de modo paralelo. Por isso, desde 1992 que as atas de apuramento em cada mesa de voto, cópia dessas atas são entregues aos delegados de lista de cada um dos partidos concorrentes. Por isso, é natural que os partidos tenham as suas atas, tal como a CNE tem aquelas atas. Os dados nunca poderão ser distintos, porque no fim nós temos que compilar os dados. A CNE funciona com números cláusulos. Ou seja, se há 9.317.294 eleitores, esses dados têm que dar resto zero no fim. Ou seja, aquilo que são os eleitores que não compareceram às urnas e que vão configurar a abstenção, aquilo que são os votos que vão ser considerados validamente expressos
e que vão ser distribuídos por cada um dos partidos concorrentes de acordo com a manifestação de vontade dos eleitores, e aquilo que serão os votos nulos e brancos, que não contarão para a aferição das percentagens que estão agora a ser divulgadas. Por isso, com a compilação que cada força política fizer das atas que tem em sua posse, poderá facilmente, no âmbito do contencioso eleitoral, e nunca em conferências de imprensa, em atitudes de arrogância e até de ameaça às instituições, particularmente da Comissão Nacional Eleitoral, fazer esse tipo de reclamação. Porque a legislação eleitoral tem um contencioso específico e é sobre ele que o partido deve incidir as suas reclamações, as suas queixas, em face dos elementos de prova que tenha e que possa sustentar. Por isso, o MPLA está a acompanhar o processo de divulgação dos resultados provisórios com naturalidade. Esperemos que outras divulgações venham a ocorrer. E vamos aguardar pelos resultados.
O dirigente do MPLA reconhece que os resultados obtidos pelo seu partido traduzem a evolução das consequências da governação do mandato cessante. João Martins afirma que o seu partido já tinha a certeza da maioria qualificada no Parlamento.
As praças tradicionais do MPLA, que desde 1992 nos têm brindado com maiorias qualificadas, mantiveram a tradição. É natural que uma ou outra província tenha havido uma evolução diferente, não apenas por força do desempenho dos partidos políticos contendores ou das forças políticas contendoras, mas também, se calhar, pelo desempenho que nós tivemos nessas províncias durante este período. E isso é natural, isso vai ser objeto de avaliação no final de todo este processo, quando tivermos que avaliar o final dos resultados eleitorais. Apenas uma nota de esclarecimento que se calhar é necessário fazer. Face às declarações que temos vindo a fazer, a que fizemos ontem e a que fizemos esta manhã, é que há uma ligeira confusão até no seio dos nossos militantes da diferença entre maioria absoluta e maioria qualificada. E quando nós dissemos que ontem que era inequívoca e inevitável a vitória do MPLA, é porque já tínhamos assegurado pela contagem que estávamos a fazer uma maioria absoluta. Ou seja, tínhamos a certeza que teríamos no Parlamento mais de 111 deputados, que configuraria a maioria absoluta, tendo em conta que o Parlamento tem 220 deputados. E esta manhã, quando nós consolidamos a apreciação dos dados, tal como esclarecemos, tínhamos a certeza que iremos ter no Parlamento acima de 147 deputados, que configura a maioria qualificada de 2/3.
O ativista cívico Walter Ferreira mostra-se preocupado com a reconciliação entre os angolanos, que continua por consolidar. Walter Ferreira afirma que as eleições de 23 de agosto demonstraram mais uma vez a necessidade dos angolanos de se reconciliarem.
O maior exemplo de reconciliação nacional está nas Forças Armadas. Portanto, a dificuldade de nós termos uma reconciliação nacional efetiva está entre os políticos. Os políticos usam muitos discursos da tolerância, mas a prática não é de tolerância, não é de respeito, não é de fair play. Não é do respeito pela diferença. E temos que ultrapassar estas coisas. Portanto, as Forças Armadas resolveram isso. Vê-se uma reconciliação nacional, eles convivem. Portanto, isto é positivo. Agora, nós precisamos de pensar em Angola. São também já balanços provisórios que nós estamos aqui a fazer para que possamos mudar em 2022 e mais lá para frente, para evitar esse tipo de coisas. As eleições correram muito bem, as pessoas foram às assembleias de voto, os angolanos votaram, houve respeito aos mais velhos, eu mesmo cedi o meu lugar, portanto, uma senhora que foi votar, tinha 94 anos de idade, portanto, foi votar e ela estava muito distante da fila, e eu cedi o meu lugar, ela passou à frente para votar, e sob esse ponto de vista, estamos todos de acordo. Agora, precisamos de melhorar outras coisas para garantirmos a confiança dos cidadãos, dos eleitores, porque acima de tudo é um país, depois do dia 23 de agosto, Angola será a mesma. O partido que vencer tem governo para todos os angolanos e é isso que se espera e, portanto, acho que aqui podemos também ter um discurso mais pedagógico. Não vamos crucificar já os concorrentes, aliás, a CNE não estar a fazer o apuramento e esse tipo de discursos pode também influenciar negativamente no tipo de percepção que as pessoas que nos estejam a ouvir podem ter. Vamos fazer um país melhor. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que respeita a tolerância, quer um país melhor. Há coisas que nós já podíamos ultrapassar. Não perdemos nada se nós mudarmos de comportamento e de postura, porque acima de tudo é Angola, Angola está acima dos partidos políticos e nós temos mesmo que avançar. O país já não vai recuar mais. Vamos ter uma periodicidade de eleições, a consciência coletiva está a aumentar, está-se a consolidar, as pessoas têm outro tipo de informação, as pessoas hoje conseguem comparar, estão cada vez mais exigentes e também os analistas, os políticos devem inovar, devem, portanto, dar expectativa às pessoas que eles estão num nível muito alto de compreensão, de tolerância, para não ficarmos em discursos que o cidadão até já evoluiu, porque o cidadão não quer ouvir que o partido A fez intolerância, bateu, doeu pela agrediu da UNITA, isso já é para ficar.
Finalmente, o diretor-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente elogia a maturidade cívica demonstrada pelos angolanos. Belarmino Gelembi chama a atenção das elites políticas para interpretarem os sinais que são demonstrados pelo eleitorado angolano. Belarmino Gelembi, Walter Ferreira, José Pedro Cachiung e João Martins foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
E passagem para a música nesta segunda-feira, 28 de agosto de 2017, Empire of the Sun. Império do Sol, passagem para as notícias desta segunda-feira, o dia 28 de agosto de 2017. Cerca de 30 mil pessoas no estado do Texas vão precisar de abrigo devido à destruição causada pela passagem do furacão Harvey, disse o diretor da Agência Federal de Gestão de Emergências Norte-Americanas, FEMA. Um furacão de categoria 4, numa escala máxima de 5, que se transformou em tempestade tropical, provocou já 6 mortes, das quais 5 em Houston, a quarta maior cidade norte-americana. As autoridades da cidade indicaram que 2 mil pessoas foram resgatadas e 185 continuam à espera de resposta por se encontrarem em locais de difícil acesso. Depois de ter decretado o estado de emergência no estado do Texas, o presidente Donald Trump acaba de fazer o mesmo em relação ao estado da Louisiana. 11 pessoas morreram num atentado com um carro armadilhado reivindicado pelo grupo de Estado Islâmico no mercado da capital do Iraque. A explosão do veículo aconteceu nas proximidades do mercado de Jamila, no distrito chiite de Sadr City, no leste de Bagdá, e fez 11 mortos e 26 feridos. Fontes médicas confirmaram o balanço, indicando que entre as vítimas há membros do Serviço de Segurança. O ataque ocorreu perto da zona de um dos maiores centros comerciais de Bagdá e foi, entretanto, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico. O ataque acontece no momento em que as forças iraquianas, apoiadas pelos Estados Unidos, se encontram na fase final para recuperar a cidade de Tal Afar, no norte do país, a 150 km da fronteira síria, das forças do Estado Islâmico, um grupo extremista sunita. A Itália é acusada de pagar a grupos de milícias líbias, ligadas a grupos de traficantes de pessoas, para deixarem de transportar durante um mês. A acusação, que coincide com uma descida de 86% no número de pedidos de asilo que chegaram à Itália este mês, ocorre na altura em que dirigentes europeus e africanos se encontram em Paris para debater a forma como conter a onda de migrantes para a Europa. A chanceler alemã Angela Merkel disse que a guarda costeira da Líbia deve ser apoiada nos seus esforços para conter o fluxo de migrantes com destino à Europa, mas avisou que as violações de direitos não serão toleradas. Na véspera da cimeira que vai juntar a Alemanha, Itália, Espanha e 3 países africanos, Chad, Níger e Líbia, consagrada à crise migratória, Angela Merkel reconheceu que a guarda costeira da Líbia deve receber equipamento necessário para fazer o trabalho de patrulha de costa. As relações entre a Rússia e os Estados Unidos vão entrar num buraco sem fim. Ambas as partes devem estar conscientes disso, declarou nesta segunda-feira a porta-voz do Ministério Russo de Estrangeiros, Maria Zajarova. É preciso fazer que prevaleça o sentido comum, porque temos que entender que entramos num buraco sem saída, disse Zajarova ao canal de televisão DOSD. Quanto à resposta às sanções aprovadas recentemente pelo Congresso dos Estados Unidos, aquela porta-voz revelou que haverá uma oposição da Rússia, mas que ela estava a ser avaliada e que não pode indicar nenhuma data. O Supremo Tribunal do Quênia ordenou à Comissão Eleitoral para permitir que a oposição tenha acesso aos seus servidores de computadores e dispositivos eletrónicos utilizados na contagem de votos. A ordem corresponde ao pedido de oposição que contesta os resultados da votação presidencial deste mês. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A ISIS perdeu cerca de 78% do território que tinha ocupado no Iraque e a sua capital iraquiana de Mosul foi libertada a 10 de julho. Agora, a sua falsa capital do califado sírio, Raqqa, está a ser libertada. Cerca de 58% da cidade foi limpa. O enviado especial junto da coligação para conter a ISIS, Brett McCusk, explicou numa recente conferência de imprensa. Há cerca de 6 meses a ISIS planeava grandes ataques a partir de Raqqa, planeava grandes ataques contra os Estados Unidos, contra os nossos parceiros, e faziam-nos a partir de Raqqa. Agora a ISIS luta por cada bairro, tentando defender aqueles que estão a perder. A campanha para capturar Raqqa começou a 6 de junho, mas tornou-se possível por uma operação que ocorreu meses antes. Na Síria, e no que diz respeito à campanha contra a ISIS, trabalhamos essencialmente com as forças democráticas sírias. Traça uma força de cerca de 50 mil homens, metade árabe, metade curta. Nunca perderam uma batalha, referiu o enviado especial McCusk. Em março, os comandantes locais viram uma oportunidade de surpreender os terroristas em Tabqa, desceram atrás das linhas inimigas com a ajuda da coligação contra a ISIS e ocuparam a localidade, a barragem e o campo de aterragem. Isso foi muito importante para apertar o laço contra a ISIS, porque a ISIS usava a área para movimentar pessoal de e para Raqqa. Vários combatentes da ISIS tentaram fugir e as defesas em Raqqa começaram a degradar-se. Foi por isso uma operação essencial realizada porque a autoridade fora delegada para captar oportunidades no que foi realmente um momento importante da campanha. Isto vai levar tempo, sublinhou o enviado especial McCurk. Será uma batalha muito difícil e, tal como Mosul, Raqqa será libertada. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes que trazemos emissão da média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América é em português, de 28 de agosto de 2017, segunda-feira, chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa. Sinceros votos de boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.